Rádio França Internacional.
Márcia Bechara. Na sequência, na reportagem Brasil Mundo, a artista Adriana Varejão leva a Amazônia para Nova York em exposição inédita na Hispanic Society. Depois, no programa Balada Musical, o rock e o blues afiados do trio Del Cré. Por último, curtas-metragens brasileiros são destaques no Festival Cine Latino de Toulouse, que se encerra hoje. Mas antes, vamos saber como as revistas francesas analisam a crise financeira que atinge o futebol do país.
A semana na imprensa.
Renan Tolentino.
A crise comercial que o futebol francês vem enfrentando é capa da revista L'Express dessa semana. A publicação traz uma longa reportagem na qual aponta que, por trás das façanhas audaciosas do PSG, o futebol francês está tendo uma morte lenta, provocada por indefinições nos direitos de transmissão. Quem matou o futebol francês? Os suspeitos são muitos e o futuro é incerto. Questiona de forma ácida a reportagem intitulada As Guerras Secretas do Futebol Francês. A revista classifica como astronômica a potencial perda financeira que os clubes podem ter até o final da temporada, podendo chegar a 1,2 bilhão de euros, equivalente a quase 7 bilhões e meio de reais, de acordo com a estimativa do órgão que fiscaliza a administração dos clubes. Segundo a L'Express, a crise começou em 2020, quando os direitos de transmissão da Ligue 1 passaram da emissora francesa Canal Plus para o grupo espanhol Mediapro, que adquiriu a maior parte dos jogos. Parecia um momento de mudança para a Liga. Porém, com a pandemia de Covid-19, a empresa espanhola acabou falindo, impactando as finanças dos clubes. 5 anos depois, a crise continua. Segundo L'Express, a inglesa Disney, atual detentora dos direitos, ameaça parar de pagar os milhões que prometeu à Liga Francesa. Um dos motivos seria por não ter atingido o número estimado de 1 milhão de assinantes previsto em contrato. A revista France Football deste mês também abordou o assunto. Segundo a publicação, em meio à crise dos direitos de TV, é do interesse das emissoras, dos órgãos dirigentes e dos clubes da Ligue 1 tornar o campeonato mais atrativo, para conquistar e fidelizar mais assinantes. Já a L'Express enxerga um possível novo horizonte através da família Arnault, a mais rica da França e dona da marca Louis Vuitton. Em novembro de 2024, a família recomprou o Paris FC, outro clube da capital menos badalado que o PSG e que disputa a segunda divisão atualmente. A família Arnault salvará o futebol francês? Termina perguntando a reportagem da revista.
Brasil Mundo.
Uma exposição que une arte e natureza. Na Hispanic Society Museum and Library em Nova York, a artista brasileira Adriana Varejão apresenta uma série de pratos em grandes formatos, dialogando com a coleção de cerâmicas do espaço. Mas o que torna essa mostra especial é a mudança de perspectiva. O foco, antes voltado para o oceano, agora se desloca para a floresta amazônica.
Eu visitei a Hispanic Society e achei um lugar assim incrível, com uma coleção maravilhosa. Eu tenho muito interesse em cerâmica e eles têm uma coleção de cerâmica muito rica, né? Cerâmica espanhola. Fiquei interessada em fazer um trabalho que estabelecesse um diálogo, né, com essa coleção. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver no Rio de Janeiro, onde é meu ateliê, essa série de pratos, que são pratos em grande formato, e eles estão dispostos nos tripés, né, e ficam aqui no meio do salão.
A exposição traz uma reflexão sobre o bioma amazônico, inspirada na participação da artista na primeira Bienal das Amazônias, em 2024. O animal escolhido para essa nova fase foi a mucura, um marsupial amazônico. Mas a pesquisa da artista sobre a região vem de muito antes, como ela mesma explica.
Desde 2003 eu faço projetos na Amazônia diferentes. Então, 2003, por exemplo, começou, foi a primeira exposição que eu fiz lá, né, na região. que foi junto com a Fundação Cartier, se chamava Yanomamis, Espírito da Floresta. E eu tive a oportunidade de visitar a reserva Yanomami, passar uma semana lá com o antropólogo Bruce Albert. E foi muito enriquecedor, aprendi muito sobre o bioma, sobre a cultura. E realizei alguns trabalhos também lá em 2003, 2004. Então, a partir daí eu fui realizando várias viagens e uma aproximação assim, curiosa, né, sobre aquela região.
Uma das instalações mais impactantes da exposição é a representação de uma sucuri abraçando a estátua de El Cid, em um embate visual entre natureza e colonialismo. A artista explica a simbologia por trás da obra.
A estátua do El Cid, né, simbolizando essa força imperial, né, da Espanha, também a masculinidade, o controle da natureza, né, porque ele está sobre um cavalo. Então, a sucuri, ela vem e subverte um pouco essa ordem, né? Ela abraça ele e ameaça um pouco essa simbologia, né? Ela leva a gente para um outro significado. Ou seja, não, você não controla a natureza.
A exposição também propõe um diálogo entre arte e artesanato, questionando hierarquias tradicionais e valorizando as influências das artes decorativas na produção artística contemporânea.
Meu trabalho sempre se referiu muito às artes decorativas, né? Comecei a pintar nos anos 80, me referindo ao barroco e por aí adiante. Depois, nos anos 90, eu citei muito a azulejaria portuguesa, ou seja, o barroco, o azulejo e a cerâmica, que sempre foi uma grande paixão minha, assim, nem de estudo, mas de pesquisa.
A exposição Don't Forget, We Come From The Tropics ficará em cartaz no Hispanic Society Museum and Library de 27 de março a 22 de junho de 2025. Esta é a primeira exposição individual de Adriana Varejão em um museu de Nova York e a terceira nos Estados Unidos. Além das pinturas da sua série de pratos, a mostra apresenta uma intervenção escultórica ao ar livre, criando um diálogo entre o passado e o presente, a história e a natureza. Luciana Rosa, de Nova York, para a RFI Brasil.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco, Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Oi, Daniela.
Chegou sábado, Uau. Aquele dia em que eu e Hugo Casalinho, programador musical da RFI,
Isso.
levamos vocês, nossos ouvintes e internautas, para uma balada.
Dia em que a gente escolhe o que tem de melhor na playlist da nossa programação musical e traz aqui para vocês.
E hoje uma balada com o trio caribenho de rock e blues, Del Gás.
Que bom. Que bom. E les enfants de l'autre côté, on était bien alignés, comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués, embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant, je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant, je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant, je suis sur la terre. Oi, Daniela, que banda sensacional.
E você sabe por que eles se chamam Del Grés, Hugo?
Acho que você vai me dar a explicação.
Em homenagem a Louis Del Grés, uma figura histórica da luta contra a escravização da ilha de Guadalupe, no Caribe.
E a banda se deu essa missão também de continuar essa luta contra o racismo pela igualdade social por meio de blues e do rock tão legal que eles produzem.
E é o caso da faixa Monsieur Président, em que eles soltam o verbo contra o presidente francês Emmanuel Macron em crioulo antilhano.
Monsieur Président, ou intelligent,
Hugo, será que Macron entende crioulo antilhano?
Se ele não entende, a gente traduz para ele. Olha, que forte esse verso. Senhor presidente, preste atenção. Não tem um dia em que as pessoas não estejam descontentes. Elas não têm dinheiro e não têm nem mesmo esperanças.
Eita, enquanto Macron afina o crioulo dele, a gente lembra que Delgrès é formado por 3 músicos, o Pascal Danaé, Baptiste Brondy e o Rafji. E olha que legal, Hugo, o líder do trio, o Pascal Danaé, fez parte da banda Rivière Noire, sabe com quem?
Não.
Com o músico e compositor goiano Orlando Moraes.
Que mundo pequeno.
Pois é. O Rivière Noire, inclusive, venceu em 2015 o prêmio Victoire de la Musique, a principal premiação de música aqui na França, e levou o troféu de melhor álbum de músicas do mundo com o disco que tem o mesmo nome da banda, Rivière Noire, Rio Negro em português. E é desse disco que sai a faixa Londres-Paris, que a gente vai ouvir agora.
Londres-Paris, Tel Aviv, África do Sul. Londres, Paris, Rio, Berlim. Tel Aviv, África do Sul.
África do Sul.
Tel Aviv sobre o mar, o meu coração partiu. Chorar, chorei também, você sorriu. Deixo o resto pra depois. Dói em mim só de pensar. Tudo aqui é tão nós dois, é tão nós dois. Pra que chorar, pra que chorar?
Mas Pascal Danaé deixou o Rivière Noire para se dedicar inteiramente ao Delgrès,
que é um projeto que está indo de vento em popa. Foram 3 álbuns lançados nesses 10 anos de carreira. O último deles no ano passado, Promis le Ciel, com faixas cantadas em francês, em crioulo antilhano e em inglês, e às vezes misturando as 3 línguas, como é o caso da faixa Walking Alone, que é a minha preferida desse disco.
Vamos ouvir.
And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone, yeah. Moi qu'à lever le matin, mon cas bon café en moins. Il fait froid et je me sens si seul. J'ai tout laissé derrière moi. Je veux pas revenir sur mes pas. Maintenant faut avancer tout seul. Elle m'avait dit le monde est ton pays. Elle m'avait dit tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit ne te retourne pas. Elle m'avait dit je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, no. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Je marche seul. Que le bruit de mes pas.
Mas lá na programação musical, a gente escolheu outra faixa do álbum Promis le Ciel para a playlist, que se chama Pauvou.
E que em crioulo antilhano significa Pra Você, que trata da continuação das vidas das mães, dos pais, por meio dos filhos e das filhas. Que bonito, né, Hugo?
Ah, sim, muito bonito. E vejo que você fala bem o crioulo. A gente vai conferir a poesia do Delgrès nessa faixa, mas antes gostaríamos de agradecer nossos técnicos pela produção técnica do Balada, o Charlie Amadou, o Pierre Zanatou, a Valérie Roy.
Merci. E eu também queria lembrar aos nossos ouvintes e internautas que ouvem o Balada Musical aqui no programa da RFI aos sábados, para irem lá no Deezer ou no Spotify curtirem o podcast, porque a gente está por lá também.
Isso. Então, Daniela, Povo de Delgrès, monte o som, não?
Aumente o som.
Confira as informações da RFI Brasil também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook.
Rendezvous Cultural.
Daniela Franco.
Teu marido se bateu? As crianças são com as filhas?
Riane Beni.
Mãe! 3 cineastas mulheres com histórias sobre mulheres. Em competição na 37ª edição do Festival Cine Latino em Toulouse, o Brasil tem representação 100% feminina. A melhor mãe do mundo, Diana Mulaert, concorre na categoria longa-metragem de ficção.
A gente não vai dormir aqui, a gente vai acampar aqui! É diferente!
A melhor mãe do mundo conta a história de Maria da Graça, ou Gal, uma mãe de família que trabalha como catadora de materiais recicláveis em São Paulo. Vítima de violências domésticas, ela se vê obrigada a fugir de casa para proteger suas crianças. Gal é interpretada pela atriz carioca Shirley Cruz, que conversou com a RFI no Cine Latino sobre a construção de sua personagem.
Ela é uma mulher negra que persiste a felicidade e o recorte é a violência doméstica, porque para mim é um assunto urgente, eu preciso das humanas vivas. Eu sou sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, mas há 11 anos eu tenho um homem maravilhoso. Então não é mais o meu caso, mas é o caso de muitas mulheres. O Brasil faz feio nesse ranking. E a Ana, ela faz um cinema de fé, porque ela de fato acredita, entendeu, que histórias mudam comportamentos. E a partir daí é possível que a gente tenha esperança, né, em recuperar essa dignidade humana, né, mas emergencialmente a vida da mulher.
Minha mãe me olha, não me deixe enganar, não me deixe sucumbir, me dá força e dá luz, minha mãe.
Na competição dos curtas-metragens, o documentário Nilo, dirigido por Isadora Carneiro, também aborda a maternidade, mas sob um outro ângulo, o da morte gestacional. A produção mostra a história verídica de Daniela Dantas e Flávio Donassi, mãe e pai do bebê Nilo, que morreu antes do parto. Daniela contou à RFI sobre seu objetivo com o filme.
É de trazer um pouco à tona esse sujeito que é muito tabu. Exatamente porque a gestação é vida. Então, quando vai contra isso que é natural, a gente não fala. Outra coisa que era muito importante também falar sobre esse sujeito, que além do tabu, é invisibilizado. Exatamente porque como o bebê tá lá dentro, é como se nunca tivesse existido. E aí as mulheres não têm nem o direito de viver o luto.
No complexo exercício de organizar imagens e emoções extremamente íntimas, Isadora mostra com delicadeza a experiência de um casal ao acolher um filho tão esperado, mas de presença efêmera. Segundo a diretora, o grande desafio foi transformar a dor em poesia.
Eu precisava lidar com o desafio de criar um filme experimental, poético e curto, transformando, né, uma dor em poema, em beleza. Então acho que esse foi o maior desafio, assim, transformar essa história em beleza.
Estela, em que posso ajudar, seu William?
Eu quero comprar esse robô aí.
Outro curta em competição é o Bela LX-404, uma trama afrofuturista bem-humorada. A diretora de Bela LX-404, Luísa Botelho, conversou com a RFI no Cine Latino sobre a mensagem que quer passar com esse trabalho.
Ele é uma história divertida, em que o público ri muito, mas que fala sobre etarismo, fala sobre a desconexão humana através da tecnologia, tornando as pessoas e as relações cada vez mais descartáveis por conta do nosso novo jeito de lidar um com o outro.
Oi, amor. E eu acho que houve um engano.
Bela LX-404 também foi o último filme de Léa Garcia, falecida em 2023, aos 90 anos. Luísa contou como foi trabalhar com um dos maiores nomes da dramaturgia do país.
Foi muito divertido ver a diversão dela. Os papéis que ela estava pegando eram da vovó, da senhora, e de repente ela estava com uma robô sexy. Uma das últimas cenas que a gente estava fazendo, ela, na frente de todo mundo, ela falou assim: Luísa, você vai ter que filmar tudo de novo. Eu falei, por quê? E aí ela falou, porque tá muito bom e eu não quero que acabe.
A cerimônia de premiação do Cine Latino ocorre neste sábado, 29 de março.
ouvir os noticiários e programas, acessem o site RF Brasil.